partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você do Rio de Janeiro, Amazonas, Distrito Federal e Goiás.
E alô, Alagoas, Tocantins, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais.
Um alô também para todos os santos, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina.
Para os rios grandes também, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul.
Mato Grosso do Sul, Paraná.
Alô, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí.
E para Roraima, Rondônia, Paraíba, Sergipe, Ceará.
Enfim, alô, Brasil, querido!
Brasil de tanta diversidade, tantas cores, tantas falas!
Pois é, como usar uma só língua e alcançar todo esse universo cultural, todos os sotaques, todas as formas de expressão? Num país onde pipa também se chama papagaio, pandorga, onde tangerina também é mexerica, bergamota e aipim é a mesma coisa que mandioca, macaxeira.
Este é o desafio da Escola Brasil, como falar para todo o país enquanto temos aí vários Brasis.
Pois é, então nós escolhemos falar com o coração, porque o sentimento que nos une tem uma só palavra e uma só pronúncia. Amor.
É o Escola Brasil que está no ar. Aqui tem cultura, diversão e educação. E hoje vamos falar de folclore, lendas. Será que todo mundo no Brasil já conhece o açaí, uma fruta do norte? Tem uma história muito interessante sobre ela.
E é época também de pensar em matrícula na escola. Você vai saber um pouco mais sobre os seus direitos e deveres com relação à educação.
Ainda vamos dar uma dica para os professores e diretores de escola trabalharem o tema da desigualdade social com os alunos de forma criativa.
Porque nós estamos de férias, mas em poucos dias teremos de planejar o ano letivo. Fique ligado no nosso programa.
Ih, deve ser a das do, Cadu. Eu atendo, deixa que eu atendo. Das do?
Oi, Sandra. Como tu sabia que era eu, mulher?
Ah, intuição, menina. Tudo bem?
Agora tá, né?
Agora tá. O que aconteceu, das do?
Férias dos meninos, né, Cadu? Aí, você já viu. Espera aí um bocadinho, minha gente.
Sim, senhora.
Ô, Bernadette, vá lá em casa e fale pro Zezinho desligar a televisão agora e ir embora cuidar dos bichos. Diga a ele que eu tô vendo ele aqui do orelhão. Mas será possível um negócio desse? Desculpa aí, minha gente.
Que é isso?
Mas é que ele só quer saber de ver televisão.
Não, não se preocupa, pode, não. Né, não pode de jeito nenhum. Eu sei o que, que é isso, viu? Também tem esse problema nas férias.
E quem não tem, hein? Como é que você tá se virando, das duas?
Repare só. No começo, eu até que fiquei meio aperreada, viu?
Uhum.
Briguei, gritei, mandei ler, botei de castigo e nada.
Sei.
Aí parei, pensei e arrumei uma solução.
Opa, então você vai contar pra todo mundo agora, que tá na mesma situação que você. Muita gente pode se interessar pelo que você descobriu.
Isso mesmo.
Tá.
Mas Dasdô, fica na linha, nós vamos conversar um pouco enquanto passa o intervalo. E você, ouvinte, se tem filhos em férias, aumente o volume e fique ligado, porque com certeza isso lhe interessa e nós voltamos já.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Continuamos na linha com a Maria das Dores, a das do. Ela estava contando que os filhos aprontam nas férias para ficar só na televisão.
Isso, então conta, das do, como é que foi que você resolveu essa parada?
Foi assim, ó. Um dia eu chamei os dois e disse, bora lá comigo visitar a biblioteca da escola. Isso porque a gente do conselho escolar resolveu que a biblioteca ia ficar aberta nas férias, não sabe?
Nossa, gostei da ideia, funcionou?
Oxe, funcionou que só uma beleza. Zezinho chegou, buliu em tudo, depois pegou uma revistinha e começou a ver as figurinhas.
Opa!
Nisso, de repente, quando eu menos espero, tava lendo.
Uhum. Olha!
Oxa, Bernadette, foi ligeirinha. Olhava a estante de um jeito que parecia que tava vendo uma miragem de tanta satisfação.
E você gostou também?
Eu também me agradei muito, viu? Até peguei um livro pra ler.
Muito bem, dona das doces. A senhora fez uma coisa muito legal, porque além de dar o exemplo, claro, né? Para tomar gosto pela leitura, não adianta só ficar forçando, mandando.
É, tem de deixar as pessoas descobrirem o mundo da leitura. E isso acontece quando a gente facilita o acesso aos livros.
Mas não é? E para eu ter tempo de ler também? Eles agora me ajudam no serviço de casa e nos doces que eu faço para vender para fora, não sabe?
Menina!
Oxe, antigamente na série eu trabalhava dobrado. Agora melhorou muito,
olha,
viu?
Olha, então tá aí a dica das duas, gente. Para tirar a moçada da televisão nas férias. Livros e, ó, brincadeiras. Valeu, Dasdô.
Tchau, minha gente. Obrigada.
É isso aí.
Nada, querida.
Pais, criançada em férias, precisa ler, brincar, ajudar em casa. Nada de se acomodar na televisão de manhã até de noite.
Isso. Lembrando, Sandra, que além da biblioteca da escola, tem também biblioteca pública que empresta livro de graça. Então procure saber se tem uma biblioteca perto da sua casa.
Escola Brasil.
Tem outro Brasil. Com fome de tudo, com sede de igualdade, buscando uma luz, é. Ainda vive.
A música que você está ouvindo aí se chama Prato Vazio e foi composta pelos estudantes Tiago Pires e Geraldo Amâncio, de Minas Gerais.
Legal, né? O Tiago e o Geraldo participaram de um concurso de música sobre os 8 objetivos do milênio, que são aquelas coisas que precisam ser feitas para se ter um mundo melhor. Eles ficaram entre os 20 finalistas.
O concurso foi promovido pelo Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD.
As canções foram compostas por estudantes de 5ª a 8ª série de vários estados e mostram a visão e os sonhos desses jovens sobre o Brasil e sobre o desenvolvimento.
Tá aí uma forma criativa de fazer a garotada pensar sobre a desigualdade social, sobre a cidadania.
Pois é, como estamos em tempo de planejar o ano letivo, vamos dar umas dicas de como e onde você, professor e professora, pode encontrar sugestões para tratar desse assunto em sala de aula.
Então, papel e caneta para anotar, porque...
Esta é para você, professor.
E a nossa repórter Patrícia Nascimento pesquisou as dicas de hoje, certo, Patrícia?
Certo, Cadu. Então, professor, professora, ensinar a dividir o pão para que todos os brasileiros tenham acesso a uma vida melhor pode ser uma tarefa importante na vida de quem ensina. Eu conversei com a Amélia Medeiros. Ela é secretária executiva adjunta do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida. Ouve só o que ela fala.
Eu acho que o professor é um agente privilegiado de transformação social. Então eu acho que é um momento muito rico para o professor, vamos dizer assim, formar para a cidadania.
E segundo a secretária, cada professor tem que encontrar a melhor forma de fazer isso.
Eu acho que o professor se informando sobre a questão da desigualdade de renda, ele certamente vai encontrar a melhor maneira de passar para os seus alunos. Ele que conhece os alunos que estão na sala de aula com ele, né? Eu acho que ele vai ter condições de encontrar a metodologia ou a maneira de fazer os alunos refletir. Então, eu acho que os professores, em geral, são muito criativos. Eles, tendo conhecimento do assunto, eles sabem e têm condições de como passar isso para os seus alunos.
Não existem fórmulas prontas, né, Patrícia?
Isso mesmo, Sandra, porque isso vai depender da experiência que a turma tiver sobre o assunto, da realidade local.
Então, o negócio é pesquisar.
Pesquisar, ler, para encontrar a sua fórmula. Um jeito legal de fazer isso é conhecendo outras experiências. E é aí que entra a nossa dica. O Comitê de Entidades do Combate à Fome pela Vida tem um website com 650 projetos, textos e material pedagógico para ajudar o professor e a professora a preparar a sua aula.
Muito bem, na internet. Então vamos lá, qual é o endereço?
Anote aí. www.coepbrasil.org.br. Coep com P de pato. Então fica www.coepbrasil.org.br. Lá você vai ficar sabendo, por exemplo, que a fome no Brasil não é uma questão de falta de alimentos, não, mas uma questão de distribuição injusta de renda no país.
É, algo a se pensar mesmo, hein? Só 10% dos brasileiros têm a metade da riqueza do país inteiro nas mãos. É importante refletir sobre isso. Muito obrigado, hein, Patrícia?
De nada. Um abração e até a próxima.
Então, professor, professora, que tal juntar a fome com a vontade de saber e ajudar a construir a cidadania?
Bem, uma forma gostosa de fazer isso é botando a garotada para criar. Elas podem fazer redações, poesias e até canções, como a que você ouviu ainda agora.
E como este samba aí, de outro estudante do ensino fundamental. Vamos ouvir que vale a pena.
Eu Tio, meu tio, somos filhos do Brasil, dá licença. Meu tio, ouço que vamos cantar. Meu tio, se igualdade no mundo existe, porque tem pessoas alegres, outras delas muito tristes. Meu tio, se igualdade no mundo existe, porque tem pessoas alegres, outras delas muito tristes. Se o senhor pensa bem, ajude a criança a estudar. Se o senhor pensa bem, ajude o doutor a curar. Se o senhor pensa bem, livrai o mundo do vício. Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Se o senhor pensa bem, ajude a criança a estudar. Se o senhor pensa bem, ajude o doutor a curar. Se o senhor pensa bem, livrai o mundo do vício. Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Tio, dê de comer quem tem fome. Gestante também tem direito, a natureza é nossa mãe. Tio, abra o seu coração, que o que vai mudar o mundo é paz, amor e união. Meu tio, abra o seu coração, que o que vai mudar o mundo é paz, amor e união. Meu tio, somos filhos do Brasil, dá licença. Meu tio, ouço que vamos cantar. Meu tio, se igualdade no mundo existe, porque tem pessoas alegres, outras delas muito tristes. Meu tio, se igualdade no mundo existe, porque tem pessoas alegres, outras delas muito tristes. Se o senhor pensa bem, ajude a criança a estudar.
Esta foi a música Filhos do Brasil, composta e interpretada pelo estudante carioca Diogo Luiz da Silva.
Filhos do Brasil é uma das 20 canções vencedoras do concurso Os 8 Objetivos do Milênio. Que talento, hein?
Um beijo pro Diogo do Rio de Janeiro.
E você que está preocupado com a matrícula dos filhos na escola ou com a sua própria matrícula, conhece seus direitos e deveres? Pois daqui a pouco nós vamos entrevistar um promotor sobre esse assunto.
E vamos conhecer a história do açaí.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Ui, que ventinho frio foi esse?
Não sei. Ixi, quem foi que assoviou?
Saci, Saci, ê, pula, brinca e joga que eu quero ver.
Vou chegando, chegando e se aproximando. Os meninos!
Saci Pererê!
Eu mesmo, eu vim visitar vocês aqui no Escola Brasil e eu vim junto com a minha amiga. Calma, calma,
ai,
calma, Mulinha.
Deus.
Calma, Mulinha. Tá difícil pra passear com você assim, sem cabeça. Tá doido, aí? Você não enxerga nada e sai trombando em tudo, menina.
É a mula sem cabeça.
Mas eu já vou arrumar uma cabeça pra ela antes que ela quebra tudo, o estúdio aqui, tudinho aqui, né?
Bateu.
cara. Que mula sem cabeça, que nada. Aqui, ó, é o helicóptero. E olha esse saci aqui. Se não é o mato, mas ficou bonito.
Ô, você gostou do visual, Cadu? Gostou?
Bonitinho.
Eu já tava ficando todo dolorido assim de ficar pulando numa perna só que nem um saci pererê.
É, assim, só de carçanzinho.
Mas você não fica assim, só assim, desapontado. Não, viu, que o saci já tá chegando aí. Eu convidei ele hoje.
Ele não existe, tá, Matuto?
Ué, não me diga que vocês acreditam no tal do gnomo que tá lá nas Europa e não acreditam no saci?
Não, Luiz, nós não acreditamos nem gnomo, nem saci e nem mula sem cabeça.
É, nós sabemos que o saci e a mula sem cabeça são lendas, fazem parte, assim, do nosso folclore.
É, exatamente. O folclore é isso, gente. É o conjunto das tradições, dos conhecimentos ou das crenças do povo que vai passando, assim, de pai pra frio.
Vai. O folclore brasileiro é tão rico, né?
É verdade. Vê,
dá uma aula e tanto nas escolas, hein? Já pensou a meninada conhecendo nossas lendas?
Ah, tá aí uma boa opção pra você, professor, professora.
Ei, seu Adriano, a meninada vai se amarrar, como diz pra ele, né? Tem saci, mula sem cabeça, o curupira.
O caipora.
O inhangá, né? O Matinta Pereira, que vira passarinho quando quer. O boto, que atrai as mocinhas pra namorar dentro d'água.
A boiuna
e também tem o Mapinguari.
Pois é, sabe que além desses personagens aí, tem as histórias deles, né? Você conhece alguma, hein, Luiz?
Ah, mas eu conheço várias, cara. Como eu conheço história, cara?
Então conta uma pra gente, ué.
Vou contar só a historinha pra você. O meu avô contava pra mim, o seu Olinho.
É
a lenda do açaí.
Isso. Essa eu não conheço. Conta aí.
Ah, é uma lenda do Pará, sabe, Sandrinha? Açaí vocês sabem, né? Sei. É aquela fruta roxa que no sul só conhece no sorvete, no creme de açaí.
Isso.
Né? Mas no norte eles comem açaí com farinha e peixe, sabia?
Nossa.
Você vê, esse nosso país é muito diferente mesmo, né?
É verdade.
É tão legal conhecer um pouquinho de cada lugar, mas desculpa interromper, vai, conta a lenda pra gente aí, Luiz.
Ô, Cador, ó, presta atenção. Isso era um tempão atrás, sabe? Sabe onde hoje é a cidade de Belém, no Pará? Ali vivia uma tribo com muitos índios. Era tanto, mas é tanto índio que a comida não dava pra todo mundo. Foi então que o cacique Itaqui tomou uma decisão muito cruel, Cador. Ele resolveu que todas as crianças que nascessem seriam mortas para que a população não crescesse mais, ó.
Nossa, que coisa feia isso.
Você achou horroroso, Sandrinha?
Eu achei demais, conta.
Pois é, foi assim que um dia a filha do próprio cacique, que se chamava Yassan, deu à luz a uma menina linda que também foi morta.
Tadinha.
Yassan ficou desesperada. Ficou vários dias trancada na tenda, chorando inquirim. E pediu ao deus Tupã que mostrasse ao pai dela um outro jeito de ajudar o povo que não matasse as crianças.
É, porque não tinha como continuar com esse absurdo, né?
É. Aí então, numa certa noite de lua cheia, Yassan ouviu um choro de criança. Foi então que ela viu a filhinha dela toda sorridente debaixo do pé de uma palmeira. E ela correu para abraçar a filha e de repente a filha sumiu. Yassan chorou, mas chorou muito. Chorou, sabe até o quê? Até morrer.
Eita. Nossa, que história triste.
Aí no outro dia, gente, os índios encontraram o corpo de Yassan abraçado no tronco de uma árvore que estava carregada com umas frutinhas escuras. Os índios pegaram os frutos e fizeram um vinho avermelhado que se chamou açaí, que é o nome de Yassan de trás pra frente. O açaí alimentou os índios e ninguém mais matou criança nenhuma na tribo. Tinha comida pra todo mundo. Vocês gostaram da história?
Gostei, apesar de ser um pouco triste, né?
É verdade.
É, mas mudando, ó, de pano pra manga, como você mesmo diz, Matuto, por que você tá vestido de saci e um helicóptero de mula sem cabeça, hein? É uma festa fantasia? É um Halloween com caipira?
Não é que você acertou? Nós vamos fazer uma festa hoje lá na Fazenda Matinha e vai ser o encontro das lendas do nosso folclore. Todo mundo vai pra lá.
Yeah.
O Boitatá, o Curupira, o Caipora, o... Ai, meu Deus, epa! E eu esqueci do lobisomem. Vamos correr ali com a gol, correr que o bicho deve estar zangado. Tchau pra você, gente!
Tchau,
lobisomem aí!
Luiz Pererê.
Olha como faz.
bem, mês de janeiro, início de ano, época de matricular as crianças na escola.
Por isso, hoje aqui no Escola Brasil, você vai ficar conhecendo todos os caminhos para fazer valer o direito à educação.
É isso aí, tá tudo previsto na Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lá está escrito que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, pai, mãe e até você, estudante, se liga no que você deve fazer para assegurar esse direito.
A repórter Ana Cláudia Costa está na linha com o promotor de Justiça da Infância e da Juventude de São Paulo, Motauri Ciocchetti, e tem mais informações. Oi, Ana.
Oi, Cadu, tudo bem?
Tudo.
Oi, Sandra.
Oi.
É o seguinte, existem vários caminhos para garantir que o pai ou a mãe consiga matricular o seu filho na escola.
Uhum.
E é isso que o promotor Motauri Ciocchetti vai explicar para a gente agora. Tudo bem, promotor?
Tudo bem.
A quem o pai ou a mãe pode recorrer se não conseguiu vaga para o filho na escola?
O primeiro local que deve ser procurado é o dirigente de ensino ou a coordenadoria de ensino da cidade. A coordenadoria ou a diretoria de ensino tem aí, então, o dever de realizar a matrícula da criança numa escola próxima à sua residência.
Então quer dizer que esse é um dever dos estados e dos municípios, certo?
Certo.
E se ainda assim a prefeitura ou o estado não cumprir com sua parte, o que pode ser feito?
Se não houver essa matrícula, num segundo momento, os pais devem se dirigir ao conselho tutelar de sua cidade. E o conselho tutelar, então, deverá realizar esse encaminhamento. Se ainda assim não houver solução, o conselho tutelar deverá encaminhar o caso ao Ministério Público para que o Ministério Público adote as providências judiciais para assegurar o direito constitucional da criança de frequentar o ensino fundamental.
Muito bem. E quanto tempo a prefeitura ou o estado tem para garantir essa vaga para o aluno?
Veja bem, a matrícula deve ser imediata. A matrícula deve ocorrer assim que houver o pedido. Agora, em algumas ocasiões, tendo em vista a dificuldade para acertar qual escola, para que a própria estrutura administrativa se organize, se tem tolerado um prazo máximo de 15 dias para a efetivação dessa matrícula.
Ana Cláudia, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, porque muita gente tem essa dúvida. Os pais que não matriculam os filhos podem ser punidos pela justiça? Como é que fica a situação desses pais, promotor?
Se os pais deixam de matricular seus filhos no ensino fundamental, eles estarão cometendo um crime que se chama crime de abandono intelectual. E além de responderem por crime, eles também correrão o risco de até mesmo perder o poder sobre as crianças.
Ok, promotor, eu acho que ficou tudo bem claro. Obrigada pela entrevista.
Eu é que agradeço a oportunidade.
É com você, Cadu.
Ok, muito obrigado. Aninha, nossos agradecimentos também ao promotor Motauri Ciocchetti. Lembrando aí que não só o pai ou a mãe que pode ser punido por não matricular o filho não, viu gente? Os responsáveis pela prefeitura ou estado que não assegurarem um lugar na escola para a criança também podem ser processados criminalmente.
E a família ou o estudante também pode ir até a Secretaria de Educação, a prefeitura, ao Conselho Tutelar ou mesmo ao Ministério Público para cobrar qualidade na educação.
Exatamente. Se está faltando professor na sua escola ou se tem algo errado com a merenda, nada de ficar parado. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos.
E pode escrever para o Escola Brasil para botar a boca no trombone. Uhum. Daqui a pouquinho a gente dá o nosso endereço.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Cadu, você viu como ficou lindo o calendário da Escola Brasil?
Uhum.
Ai, eu adorei.
Ficou maravilhoso, Sandra. E ó, tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo a gente também vai gostar e muito.
É, pessoal, é que o Escola Brasil vai distribuir 1000 folhinhas do ano de 2007 com uma foto linda, linda de toda a equipe que faz o programa para as primeiras 1000 cartas que chegarem aqui.
Isso mesmo. E olha, é só responder a duas perguntas muito simples. O que você mais gosta do programa Escola Brasil e o que você não gosta.
E sabe pra que isso? Pra gente fazer um programa cada vez melhor pra você.
Gostou? Então escreve logo e fique esperto pra anotar o endereço pra onde você deve mandar a carta. Nós já vamos dizer no finzinho do programa o endereço, tá?
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Sandra, eu tô com uma carta muito interessante aqui da Laís Xavier dos Santos, do distrito de Serranópolis, em São Valério da Natividade, no Tocantins. Ela diz que é a primeira vez que está escrevendo para o programa para participar do sorteio da biblioteca, né, do Arca das Letras, porque a comunidade precisa muito de uma biblioteca. Os professores passam trabalho para fazer, mas não temos como fazer por falta de livros para pesquisar. Precisamos fazer os trabalhos e aprendermos a ler melhor. E é isso mesmo que acontece, não é, Laís? Quando a gente tem livro para ler, a gente acaba desenvolvendo a capacidade de leitura, não só para pesquisa, mas desenvolve a capacidade de leitura, desenvolve a imaginação, acaba fazendo tanta coisa interessante. Então, ela termina também aqui, assim, dizendo: acho que esse programa é maravilhoso. Ouço todos os dias e depois ouço eu de cá, você de lá. Amo vocês, pessoal. Laís, de 12 anos.
Ô, Laís, um beijo. Adorei seu envelope, viu? Todo desenhado com umas flores lindas.
Letra bonita.
Vou mandar um beijinho também para Eliane Fernandes da Costa, lá de Castanheira, no estado do Mato Grosso. Oi, Eliane. Eliane mandou uma carta. Oi, Sandra. Adoro seu programa e a experiência contadas para enriquecer o nosso conhecimento. E eu ouvi falar do sorteio Escola Brasil, promoção Arca das Letras. E como sou professora da Zona Rural, no município de Castanheira, atuo em uma sala multisseriada na Escola Presidente Castelo Branco e que também sou aluna. Gostaria de participar da promoção porque na minha escola não tem biblioteca para servir como fonte de conhecimento, que muitas vezes temos dúvidas. E assim, sonho com a minha casa cheia de tesouro. Espero ser sorteada. Continue com este maravilhoso programa porque nos ajuda muito. Mando um grande beijo aí e um super beijo para todos vocês aí da programação. Ô, Eliane Fernandes Mota da Costa, um beijo para você e para todo mundo aí em Castanheira, no estado do Mato Grosso.
Abração, Eliane. Olha, não esquece de você mandar sua carta também pra gente, independente de ser, para responder as duas perguntas: o que você mais gosta do Escola Brasil ou o que você não gosta de ouvir no programa, para concorrer, no caso das mil cartas que chegarem no
correio. Outra coisa legal é você,
calendário.
É você falar em que rádio você tá ouvindo o Escola Brasil.
Por favor.
A gente quer saber quais são as rádios aí que estão retransmitindo o Escola Brasil, tá bom?
Então nós precisamos saber o nome da emissora. Você aproveita e manda a carta pra gente. E pode falar também outras coisas que você queira, dúvidas, tá bom? Fica à vontade.
O Escola Brasil está terminando. Hoje você conheceu a lenda do açaí, bonita, né?
Pois é, falamos também sobre como garantir o direito à educação para você e para os seus filhos.
Os professores ouviram uma dica de onde procurar exemplos criativos de trabalhar o tema da desigualdade social em sala de aula.
E você também conheceu esse sambinha que está tocando aí, do estudante do Rio de Janeiro, que venceu um concurso com ele.
O que mais você gostaria de ouvir no Escola Brasil, hein? Mande sua sugestão, escreva, sua participação é muito importante.
Até o próximo programa.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.